As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Comissão de Trabalhadores do Centro de Recuperação e Integração de Abrantes, através de um manifesto que fez chegar à ERT, diz ter sido confrontado recentemente com graves dificuldades financeiras que colocam a instituição num beco aparentemente sem saída. O texto assegura que o CRIA apresenta dívidas de centenas de milhares de euros acumuladas em instituições bancárias, trabalhadores, falta de pagamento de subsídio de férias e falta de pagamento do vencimento na íntegra do mês de outubro e a fornecedores, sem esquecer os problemas ao nível da gestão, das respostas sociais e dos recursos humanos que têm contribuído para a asfixia financeira que a instituição vive. A situação é de tal ordem preocupante que, salvo intervenção pública, poderá culminar no encerramento do centro. Recorde-se que está em causa uma entidade fundada em 1977 com trabalho diário junto dos concelhos de Abrantes, Constância, Gavião, Mação e Sardoual. Há respostas como o Centro de Atividades Ocupacionais, o Centro de Recursos para a Inclusão Educacional, o Centro de Reabilitação Profissional, Intervenção Precoce e Lar Residencial, no apoio a 370 crianças, jovens e adultos com ou em risco de perturbação de neurodesenvolvimento, deficiência e ou incapacidade. Para além disso, os auxílios chegam a mais de 1 milhão de pessoas se tiverem em consideração o Programa Operacional Apoio às Pessoas Mais Carenciadas ou que recebem rendimento social de inserção para além da Rede Local de Intervenção Social. No CRIA, trabalham diariamente cerca de 100 trabalhadores. É já a partir desta segunda-feira no Hospital de Torres Novas que fica disponível o serviço de consulta aberta. No esclarecimento enviado para a redação da ERT, o Centro Hospitalar do Médio Tejo justifica esta medida como uma forma de descongestionar o serviço básico de urgências, permitindo que os médicos hospitalares, enfermeiros e outros profissionais de saúde deste serviço fiquem mais libertos para o atendimento aos casos emergentes e urgentes. A consulta aberta destina-se assim a doentes presumivelmente não urgentes e que podem optar pelo atendimento através do serviço da urgência ou pelo recurso a esta modalidade de consulta aberta. Funciona durante os dias úteis da semana, com exceção às quartas-feiras, das 18h30 às 22h, sendo de adesão voluntária. Nesta consulta aberta, os doentes são avaliados em consulta de enfermagem e em consulta médica, tendo acesso igualmente a meios de diagnóstico, análises, raio-x e outros exames que o médico entenda serem necessários, tal e qual como no serviço de urgência.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A indicação foi avançada à ERT por Vítor Marques, um dos pais encarregados de educação que esteve na linha da frente das ações de protesto face à falta de transportes escolares para os alunos do 5º ano da Escola Santiria de Tomar. Tudo aponta para que, a partir desta segunda-feira, a rodoviária do Tejo integre no circuito um autocarro que faça a viagem entre a citada escola e a central de camionagem, por forma a que as crianças possam ter acesso ao transporte das 13h45, com destino a Abrantes. Se assim for, então evita-se a obrigatoriedade de alguns dos meninos terem que ficar na escola nas tardes de terça-feira, mesmo quando não têm aulas, uma obrigação a que estavam sujeitos por falta de transporte, precisamente. Vítor Marques assegurou à nossa redação que recebeu essa confirmação da Provedoria de Justiça, uma das entidades para onde recorreu.
Eu sou muito cético nestas coisas. Primeiro, espero não me estar a adiantar à sorte, por assim dizer, portanto, contactado diretamente há minutos pela Provedoria de Justiça, também pela Procuradoria, para me informar desta situação de forma oficial. Quero acreditar que tudo vai correr bem. Como é que foi possível? Bom, foi possível com muita luta dos pais. Não sei se está recordado, nós recorremos a todas as entidades que achávamos que nos poderiam ajudar. Fizemos um abaixo assinado com várias dezenas de assinaturas. E foi uma luta que não começou este ano, é uma luta que vem de outros pais, de outras crianças da Unhaceira há alguns anos a esta parte. Intensificou-se, é um facto, este ano, porque houve uma maior aderência, por assim dizer. Eu não sei, a nível de Tomar, a rodoviária e o agrupamento de escolas, não sei que esforços é que foram feitos. É uma situação com a qual eu não tenho que, por isso, simplesmente me preocupar. O que interessa é que, aparentemente, o assunto estará resolvido. Quero acreditar que, e queremos, como pais, queremos acreditar que estes 15 minutos são suficientes. A verdade é que, às terças-feiras, ao que parece, os miúdos terão esse tempo, porque houve uma aula que foi mudada, portanto, eles conseguem sair, entretanto, e apanhar esse autocarro. E é fazer fé que o autocarro das 13h45 espera por eles. por forma a que eles possam ir depois para casa. É lógico que houve aqui uma série de entidades envolvidas, sei que houve reuniões entre a Câmara Municipal de Tomar e a Rodoviária, como se estará recordado, quando falei com a doutora Teresa da Rodoviária Municipal do Tejo, disse-nos que as coisas estavam complicadas e que a Câmara não queria gastar muito dinheiro. Não sei até que ponto, é uma pergunta que terá que fazer ao vereador da Câmara Municipal de Tomar, não sei até que ponto é que houve aqui um esforço da Câmara Municipal para resolver este problema. A verdade é que, uma vez mais, julgo que quando as pessoas se unem, quando toda a gente ruma para o mesmo lado, a situação é de fácil resolução. Nada disto teria acontecido se o agrupamento de escolas templárias não tivesse cometido o erro crasso que cometeu quando fez horários. Volto a dizer, isto não é culpa da Câmara per si. A culpa é do agrupamento de escolas que não seguiu os horários e não fez os horários como estavam, como deveria ter feito. Ao não fazer isso, arranjou este problema que agora, ao que parece, terá sido solucionado. Vou ver a partir e vamos ver como pais. Quero agradecer também desde já a todos os pais que ao longo destes anos e principalmente lutaram para que isto fosse viável. Quero ver a acontecer a partir da próxima segunda-feira.
A Feira do Cavalo, na Golgã, nomeadamente durante o período noturno, tem sido palco para alguns assaltos a expositores, preferencialmente a espaços de vendas de bebidas alcoólicas. No decurso dos últimos dias, houve registro para pelo menos duas situações do género, com prejuízo considerável para os respectivos proprietários. Os stands de Caipirinha e da Ginja de Óbidos foram os mais castigados. Estes assaltos aconteceram a coberto da noite, o que faz com que alguns dos empresários já tenham avançado com queixas em torno da falta de segurança do recinto da feira.
Rádio Web, informação.
O alerta é da Polícia de Segurança Pública em seguimento a uma indicação divulgada pela EDP. Há registro para a circulação de e-mails fraudulentos em nome da empresa, indicando o direito a um reembolso. A EDP esclareceu já em comunicado que não solicita em qualquer mensagem de correio eletrónico elementos de caráter pessoal e ou confidencial, como por exemplo dados para novas formas de pagamento ou reembolsos. Este tipo de ação maliciosa denomina-se phishing e visa obter de forma abusiva dados pessoais através de mensagens que conduzem o utilizador a sites falsos, cópias fiéis daqueles a que acede habitualmente, solicitando a introdução de dados confidenciais. A Polícia de Segurança Pública alertou então para que os clientes da EDP se mantenham atentos a esta fraude e caso recebam uma comunicação deste género, que a denunciem às autoridades. O Instituto Politécnico de Tomar vai receber no dia 16 de novembro, a partir das 10 da manhã, o Seminário Geografia Económica e Dinâmicas Territoriais de Competitividade, projeto de ano e meio desenvolvido por uma equipa de investigadores que desta forma se preparam para apresentar as primeiras conclusões de um trabalho que, é esse o desejo, possa ser um instrumento para potenciar o desenvolvimento não só de Tomar, mas também da região que rodeia o território nabantino. A ERTE recebeu em estúdio Sérgio Nunes, professor no IPT, e investigador principal deste projeto, que para além de explicar as linhas mestras a debater no seminário, focou parte da sua intervenção no impacto criado pela chegada da Softinsa a Tomar, alertando para a necessidade de aproveitar esta dinâmica para atrair mais indústria.
Este seminário insere-se no seminário anual de um projeto que nós temos, que se chama GDTEC, como bem disse, e onde nós vamos apresentar os primeiros resultados deste último ano de trabalho. O GDTEC é um projeto que procura cruzar duas dinâmicas, as dinâmicas empresariais com as dinâmicas de desenvolvimento regional. E quando falamos de desenvolvimento regional, estamos a falar de uma tensão que existe normalmente, que coloca um conjunto de dilemas aos vários atores regionais, entre crescimento e sustentabilidade. E que, se nós quisermos ir um pouco mais fundo, podemos dividir o desenvolvimento regional num misto de competitividade e de coesão, e se ainda quisermos operacionalizar isto, podemos dizer que a competitividade não é mais do que o binómio entre a atratividade e a conectividade, e que a coesão entre a proximidade e o acesso. E aqui neste caso, nós estamos a estudar o caso particular da localização da Softinsa da IBM em Tomar. Depois da Softinsa ter vindo para Tomar, nós já tivemos a Sketchpist Pixel, a Compta em 2015, a TechFrame em 2017 e a Critical Software, que veio agora em 2018. Mas estas localizações não resultaram de uma estratégia profissional estruturada e sistematizada de atração de empresas. E é isso que o nosso projeto procura dinamizar. É possível. Até onde é possível depende da vontade dos vários intervenientes, porque condições elas existem. A dimensão em que este tecido pode crescer, quer em extensão, quer em profundidade, quer em relacionamento, dependerá sempre da medida em que deixamos de ter um espaço que espera que as empresas venham até nós e passemos nós a ser capazes de ter uma estratégia de captação de empresas que sejam funcionalmente relevantes no ecossistema que nós queremos construir. Nós não vamos dizer às empresas que não queremos que elas venham para cá, mas sabemos ou achamos que sabemos quais é que seriam as mais adequadas para aquilo que a cidade quer fazer para os próximos 10 anos. Porque, ao fim e ao cabo, a pergunta é de que é que a cidade quer viver nos próximos 10, 15 anos? Qual é que vai ser a sua fonte? Qual é que vai ser o seu modelo económico? Esta é uma questão fundamental que o nosso projeto procura ajudar a dar resposta. Por isso, eu acho que é possível e é preciso trabalhar nesse sentido.
O Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar recebeu a 6ª edição do Tomar Turismo, uma iniciativa promovida na ERTS e que é desenvolvida no âmbito do projeto MoveTour Turismo e Cultura com e para a sociedade, em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Projeto cofinanciado do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização. Com o tema Produtos Emergentes, registro para a presença, enquanto convidados, de Mónica Cardoso Vieira, gerente da Red Fénix Engenharia, Filipe Pires, presidente da Associação Tomar Honoris, e Eduardo Correia, sócio do Segredo do Vigário. No que às intervenções diz respeito, Mónica Vieira diz que têm chegado muitos turistas à Red Fénix à procura de ajuda.
Nos últimos dois anos, e principalmente no último ano, têm chegado cada vez mais turistas à nossa loja de atendimento ao público, onde recebemos equipamentos, portanto, o primeiro contacto com o turista, ele chega-nos com um pedido de ajuda, porque algo não lhe está a correr bem. Ou porque perdeu todo o registro fotográfico que tinha, das fotografias que tinha começado a tirar no Porto, depois passou para Alcobaça, Batalha, e tinham passado também por Tomar. Ou porque teve algum problema com o seu smartphone, e hoje em dia, reconhecemos, ninguém passa sem smartphone. Ou há quem passe, mas condiciona muito mais o dia-a-dia. Quem precisa dele, não o tendo, sente muita falta. Portanto, nós aí, é logo um primeiro contacto que temos, em que, falando a língua de muitos deles, e isso é uma mais-valia, entre inglês, francês, espanhol, chegam-nos turistas que não sabem falar inglês. Isso é uma realidade. Portanto, temos de ter uma capacidade de resposta nesse sentido e depois uma rápida resposta no sentido de lhes resolver o problema deles. Essa é uma vertente. A outra vertente, no caso de desenvolvimento, que não é do conhecimento público, portanto, não é um serviço que se vá lá comprar, é um serviço que tem vindo a ser desenvolvido e que nós, nos últimos anos, temos apostado claramente nessa vertente de criação, de desenvolvimento.
Eduardo Correia, do Segredo do Vigário, diz que a marca sempre foi vista de uma ótica artesanal, algo que a atual gerência quer mudar de forma gradual.
O problema da marca é que sempre foi vista de uma ótica artesanal. Nós estamos a tentar mudar isso agora, as coisas vão levar o seu tempo. Acho que há um interesse da parte da autarquia. Aliás, nós em 2015 fomos considerados um produto com interesse regional por unanimidade numa Assembleia. As coisas não estão a correr com a velocidade, se calhar, que era necessário, mas estão a seguir o seu caminho e vão mais seguir o caminho lentamente. Fizemos algumas alterações ao longo do tempo, foi alterado o nome, foi alterada os protocolos de fabrico, recorremos a laboratórios para nos dar ajuda técnica, a imagem foi toda alterada e as coisas estão a seguir o seu caminho.
Filipe Pires, da Tomar Honoris, quis deixar claro que Tomar não pode viver apenas da história dos templários.
Os templários é apenas parte da história de Tomar. Tomar tem mais que isso. Vejamos agora, por exemplo, a sinagoga que foi recentemente renovada, a igreja de São João Batista e Santa Maria, embora que sejam, estejam ligadas à mística templária, mas temos o período romano, temos um jardim lindíssimo, temos imensos recantos em Tomar, a própria planta arquitetónica da cidade é muito engraçada de ver, o complexo da Levada, tem imensos locais para visitar, e depois à volta de Tomar temos Castelo de Bode aqui ao pé, temos turismo, temos ecoturismo, temos imensas coisas para visitar em Tomar. Não, a marca templária, penso eu, que a meu ver é a marca mais forte provavelmente neste momento de Tomar, até porque temos aqui o castelo e o convento aqui perto, como é óbvio, e é uma marca que se calhar lá fora Tomar é rapidamente identificado. Se falarmos do período romano em Tomar, se calhar em Espanha ou em Inglaterra, ninguém, ninguém dá por isso, mas se calhar se falarmos em Templários em Tomar, toda a gente sabe que foi sede e teve a história que teve. É realmente uma marca forte e nesse aspecto os agentes locais têm feito um trabalho excepcional em promovê-la e divulgar esta.
Um acontecimento marcante. Foi desta forma que Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, descreveu a recente inauguração do Jardim de Infância, uma estrutura moderna destinada a 75 crianças que ficarão agrupadas em 3 salas de turma e outra de atividades. Este investimento, a rondar os 570 mil euros, traduziu-se num edifício com sala polivalente, refeitório, cozinha, espaços de apoio, balneários, vestiários e gabinetes para o pessoal e educadores. No exterior, a ampla área de recreio está dotada de equipamentos lúdicos para os mais pequenos numa envolvente ajardinada e arborizada previamente existente. Na inauguração, registro para a presença de Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, que enalteceu o trabalho do município e do grupamento de escolas pela qualidade pedagógica existente neste território, quer pela oferta inovadora, quer pelo moderno parque escolar. Quanto a Fernando Freire, como já referido, falou de um momento marcante para o concelho.
Foi, de facto, um acontecimento marcante para a área da educação, até porque foi, de facto, o último investimento feito nesta temática. Investimento em infraestruturas. De facto, começámos com a renovação do parque escolar, com uma escola nova, uma escola do ensino básico, nomeadamente com o Centro de Educação e Ciência e a Escola Ciência Viva. Passámos para a escola secundária, nomeadamente a Dona Maria II. Depois requalificámos todo o pavilhão escolar também e faltava-nos, no âmbito destes últimos anos, uma intervenção de requalificação do JI, uma vez que estava a funcionar em 2 salas da Escola de Ciência Viva. Foi possível, nomeadamente do âmbito da ITI, do Instrumento Cultural Integrado, fazer esta candidatura, uma ambição que há muito esperávamos, nomeadamente uma ambição que vem da revisão da Carta Escolar de 2010, e foi possível, passado 8 anos, inaugurar este espaço, que de facto é essencial para a qualidade de vida e para a educação, nomeadamente por parte dos mais jovens. O projeto é lindo, muito, muito agradado, pelo menos para a população, e também pelas entidades sociais, e está com capacidade para 75 alunos e com salas de atividades e também com o respectivo refeitório para as crianças.
Senhor Presidente, a presença do Ministro da Educação, mais uma vez em Vila Nova da Barquinha, é cada vez mais um reconhecimento dessa política neste campo?
Sim, já tivemos o Ministro da Educação 3 vezes em Manuel Barquinha. Ele também não se cansa de louvar em público todo o projeto, essencialmente no âmbito das ciências experimentais e também do projeto pioneiro em Portugal, inserido no âmbito do agrupamento de escolas, na excelente parceria que mantemos com o diretor da escola, com o professor Paulo Tavares, e de facto com inovação, com criação e com infraestruturas ideais, se consegue fazer um trabalho que no futuro provavelmente terá bons frutos. Mas não basta ter também só equipamentos de excelente qualidade, como é público e notório. Eu acho que temos também que motivar os professores, os auxiliares, os assistentes operacionais e todas as pessoas para que de facto sintam este impulso que é a educação em Vila Nova Barquinha, essencialmente que o vivam. E a gente só consegue viver praticando e de facto imiscuindo-se nestes projetos de educação que são essenciais para a estrutura de social e também para o país.
Vamos passar agora à nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Há 100 anos, as redes sociais femininas chamavam-se fontes, locais onde as mulheres levavam a bilha e, enquanto esperavam na bicha para a encher, trocavam calhandrizes. Em Tomar havia a da Prata, onde é hoje a rotunda a de Barmoais, hoje com o aviso de água imprópria para beber, a de São Lourenço, etc. Com o avanço civilizacional, foi sendo introduzida água canalizada, começando pelo centro urbano, espalhando-se progressivamente a todo o concelho, coisa que demorou mais de 50 anos. A ida à fonte passou a ser uma nostalgia do bom sabor da água, que a água do cano sabia um bocadinho desinfetante. Para esta altura, aparecia na cidade o Barrela, com uma carroça puxada por uma mula carregada de bilhas de água da fonte da Aceiceira, que distribuiu ao domicílio trocando-as por vazias nas famílias remediadas abastadas, que era como se chamava a atual classe média-alta. O negócio corria-lhe bem e, para ganhar tempo e encher as bilhas vazias, à fonte de São Lourenço, à saída da cidade, enfim, sempre poupava uma vintena de quilómetros na ida e volta à Aceiceira. Mas a marosca foi descoberta e quando ele passava junto das redes sociais masculinas da altura, vulgo, esquinas da rua, ouvia frequentemente a boca: "Ó Barrela, queres ser rico?" Ao que ele respondia dirigindo-se à mula: "Ah, macho, ah, cabrão." O negócio do Barrela decaiu, mas tornou-se fluorescente o luxo das garrafas de vidro com água mineral. Luso, carvalheiros, pedras salgadas, que rapidamente se transformou num empacotamento plástico de água comprada por todo o lado à média de 1 euro por litro, o que faz 1000 euros por metro cúbico. O avanço civilizacional de ter água em casa ao abrir de uma torneira retrocedeu assim 100 anos e voltou-se a ir buscar água à fonte que hoje se chama supermercado, tendo embora sido trocada a rodilha de trazer o cântaro à cabeça pelo carrinho onde se pode meter uma cabazada de garrafões de 5 litros. O dinheiro que a água rende. Bom, também aos administradores da água canalizada. Mas isso é outra história. Quer ser rico?
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegamos ao fim deste espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.